Mas, na maioria das vezes, a pessoa que emitiu uma mensagem espera uma resposta. E isso vai afetar. E vai se entrelaçar com a história do sujeito. Uhum. Né? Nós vamos pensar, nesse momento de vida, o que, que isso representa para cada um? Então, o esperar, às vezes, uma falta de resposta numa mensagem vai falar com outras faltas do sujeito e chega a demanda para o consultório que partiu de uma mensagem não respondida. E as mulheres, né, na pesquisa, elas falaram muito desse tempo. Então, veja como elas se cobravam do que o outro esperava. Tem uma passagem muito interessante no livro, que é de uma das entrevistadas, que era uma alta executiva, estava numa reunião importantíssima de trabalho, como na maioria dos casos acontece numa mesa cheia de homens, né? Onde já ela chegou nesse lugar, uhum, já com uma luta para estar ali, então ela se cobrava muito por ter um semblante nessa sala, nessa mesa de reunião, e ela recebe uma ligação insistente da mãe, que era quem estava com o filho de 2 uhum anos de idade, e na ocasião a mãe diz assim: o fulaninho colocou a cabeça dentro da tampa do vaso sanitário e ficou enroscada e eu não consigo tirar. E ela explicando que ela na reunião, ela não queria passar esse problema uhum familiar na reunião, e ela dizia para a mãe: de 0 a 10, o quanto é grave? A mãe, 11. E ela tendo que lidar com isso. Essa mesma pessoa falava também de quando ela ia sair pela manhã e no trajeto que ela via o filho pelo retrovisor do carro, o filho sempre chorando uhum no colo de alguém e ela indo. Só que ela indo num lugar que ela também considera como sendo o tempo dela, que era do trabalho. Uhum. Como que fica esse conflito na vida de uma mulher? Porque ela puxa para ela a responsabilidade de estar com a criança. Não quero dizer que os homens também não vão sofrer de deixar os filhos. Eles vão sentir do jeito deles. Mas como essa responsabilidade do cuidado está na maioria das vezes com a mulher, ela se cobra muito mais. Muito mais. É um sofrimento constante habitar as múltiplas jornadas de trabalho.
E Sandra, a gente estava falando um pouquinho de tecnologia, né? Qual o impacto que você acha que a tecnologia hoje tem nas relações sociais, tem no laço social? Porque, por exemplo, né, a gente anda um tempo ainda que a gente tinha carta, escrevia uma carta, tinha o tempo de chegada e o tempo de resposta e o tempo de envio. Então, a gente lidava com esse tempo, que era um tempo de demora mesmo, às vezes era longo, né? A gente não tinha WhatsApp na época, eram telefonemas, né? Uhum. Então, era uma outra maneira de lidar com o laço social, né? Me parecia até um pouco mais estreito. Agora a gente tem o gaslight, a gente tem as mensagens que não são respondidas, a gente tem, né? É um outro tipo de laço social. Você acha que isso impacta nas relações? Que efeito está tendo no laço social?
Com certeza. Com certeza são relatos cotidianos na clínica. A tecnologia, ela é uma ferramenta. Eu sempre digo, a tecnologia não tem vida própria. Uhum. Quem tem é quem usa a ferramenta. A forma como cada um se apropria da ferramenta vai dizer da própria subjetividade e personalidade. A tecnologia, eu vejo que ela possibilita muito, ela tem o potencial de aproximar, mas muitas vezes ela afasta. Justamente por essas questões, né? Nós temos várias gerações lidando com essa nova realidade. Então, algumas pessoas, talvez aqueles que estavam acostumados a esperar o carteiro, elas têm mais disponibilidade para esperar, talvez, porque uhum é subjetivo, muito subjetivo e singular tudo isso. Mas as relações hoje, então nós temos uma tribo que está migrando para a tecnologia, para as novas tecnologias de comunicação, e temos uma tribo que nasceu com essa tecnologia. Uhum. Então, é uma torre de Babel, tem vários idiomas aí acontecendo ao mesmo tempo, e nem sempre estão conseguindo se entenderem. Causa muito sofrimento. Junto com as tecnologias, nós temos visto os aplicativos de relacionamento. Uhum. Esse é um caso à parte, outra demanda enorme.
As pessoas simplesmente desaparecem.
Não tem como, eu não consigo, acho que aí fica assim uma demanda de pesquisa, né? Com certeza já tem muita coisa sobre isso, mas eu tenho me sentido convocada a estudar também, porque eu escuto o sofrimento de muitas homens e mulheres. Porque eu digo, se você se propõe a entrar numa ferramenta buscando um relacionamento, por que se comporta da forma como muitas pessoas se comportam, né? Faz uma conversa super especial, mostra um interesse e desaparece.
Uhum.
Tá? Desaparece. Outra coisa que me chama muita curiosidade nos aplicativos de relacionamento, sempre falando dos relatos clínicos, é como os homens, na grande maioria, eles acham que todas as mulheres que estão no aplicativo estão procurando um relacionamento formal. E muitas estão procurando uma experiência.
Uhum.
Estão procurando uma amizade diferente, né? Estão procurando possibilidades de viver boas experiências.
Não necessariamente as mulheres querem casar com esses homens.
Exato, e é muito interessante que eles já vão se justificando como se todas ali quisessem um casamento, quisessem filhos, um relacionamento formal, e não é isso. Então, eu também percebo que na maioria das vezes, os homens, né, falando de relacionamentos hétero nesse momento, assim, né, mas a grande maioria dos homens ainda não entendeu que as mulheres mudaram o que elas buscam. Porque o que eles achavam que era o que elas buscavam, e a gente parece que está falando dos anos 50, mas não está, porque isso ainda está na clínica, ainda uhum. está no presente nos relatos, a mulher não busca mais um sobrenome, um filho, uma casa, não é isso. Tudo que for material, ela já entendeu que ela pode buscar sozinha. O que ela busca, o dinheiro não compra.
Uhum.
O que ela busca é um encontro com a outra pessoa, um encontro verdadeiro e espontâneo, advertido de que os dois ali, sem nenhuma garantia, buscam algo especial para viver. A grande maioria, eu sinto muito isso, Patrícia, é uma coisa assim que chega a me arrepiar no consultório, a força desejante das mulheres que eu escuto. Elas querem muito construir algo diferente, viver a liberdade, que eu chamo a liberdade para ser, encontrar essa possibilidade de ser protagonista da própria vida. Mas é muito difícil, porque mesmo mulheres separadas, né, não adianta. Na grande maioria, a responsabilidade dos filhos fica com elas, uhum. a reunião escolar está com elas. Tem, sim, homens fantásticos que se responsabilizam pela própria responsabilidade e comparecem nesse lugar, mas não é a maioria, é uma minoria. Uma minoria de homens que entende que a responsabilidade é mútua. A grande maioria simplesmente vai.
Uhum. Voltando aos aplicativos, né? Tem aquelas descrições, algumas pessoas, né, dizem um pouco de si, né? Não sabemos se aquilo é fato ou é fake, mas... E essa frase que aparece recorrentemente, estou com a terapia em dia, o que diz desses sujeitos?
Pois é, o que ele está querendo dizer ali que está com a terapia em dia, né? Quase um selo de qualidade.
Exatamente.
Quase um selo de qualidade, que daí vai ter, fala muito da fantasia de cada um, né? É muito interessante ficar vendo como cada sujeito ali se propõe, porque fala de uma fantasia, daí você já me faz escorregar num outro... tema que eu gosto também, de pensar o amor, né? E eu dei 10 anos de aula na graduação em psicologia e eu trabalhava muito com filmes, e um filme que sempre me chamou a atenção e me fez pensar sobre o tema amor, que é Elsa e Fred, um filme argentino que fala do amor na terceira idade.
Uhum.
E vendo tantas vezes esse filme, trabalhando tantas vezes esse filme com os alunos na graduação, me fez chegar num lugar muito interessante. Eu acho que a possibilidade de nós podermos denominar amor é quando o encontro de dois sujeitos, um vê no outro a fantasia desse sujeito. É uma cumplicidade da fantasia.
Uhum.
E se nós vamos pensar no Lacan, de que a relação não existe, que o encontro não vai existir, justamente pela dificuldade de um enxergar a fantasia do outro. Uma fantasia estruturante, né? Uhum. Uma realidade psíquica. Então, nesse filme... A atriz, a protagonista, ela é uma mulher já na terceira idade, mas ela se via no espelho como a Anita Ekberg. E ela encontra um senhor, né, aposentado, viúvo, que vê nela o quê? A Anita Ekberg. Então, a possibilidade do encontro é quando alguém vê em você algo que só você Sim. já viu de você.
Uhum.
Para mim, isso é a possibilidade do encontro amoroso.
Uhum.
Né? E nos aplicativos, eu acho que tem que ver o quanto é quase um delírio, né? As descrições que aparecem lá. Mas algumas aparecem mesmo como quase uma sinopse da própria fantasia.
Uhum.
Então, se você souber ler nas entrelinhas, tem algumas fantasias interessantes no baile de máscaras.
Baile de máscaras é ótimo. Sandra, o que você apontaria hoje como fenômenos sociais que impõem, de certa maneira, uma ditadura a nós mulheres? E que acabam se tornando modos de sofrimento, como a busca de um corpo ideal, os filtros no Instagram, as cirurgias plásticas, os aplicativos de namoro, enfim, né, as várias formas de gozo a que a gente está sujeitas aí no mundo capitalista.
Tem um discurso muito perigoso nisso tudo, que eu fico percebendo, que é a mulher entrar nessa demanda da heroína, daquela que dá conta de tudo, que vai ter um corpo perfeito, então ela se submete a vários procedimentos. De novo, cada um é livre de escolher e fazer o que quiser com o próprio corpo. Mas você está fazendo porque você deseja? Eu acho que essa implicação com o teu próprio desejo, ela tem que ser constante, porque é muito perigoso. Em cima dos padrões dos corpos, em cima dos padrões do relacionamento, tem algo que me chama muita atenção, que são os relacionamentos abertos. Que é uma outra coisa delicada, porque a pauta só surgiu agora. A pauta do relacionamento aberto é uma pauta feminina, porque para a maioria dos homens nunca foi fechado.
Exatamente.
Agora só está precisando ser nomeado para normatizar.
Isso tem causado tanto conflito.
Então, mas é uma coisa que me chama muita atenção. De novo, não estou fazendo um julgamento de valor aqui, cada um é livre de ter o relacionamento que quiser. E daí nós também sabemos, né, como psicanalistas, que uma coisa muito curiosa no consultório, que a fidelidade existe, mas ela não é imposta por ninguém e por nenhuma norma. Ela é imposta pela tua libido.
Sim.
Se você não tem libido para um outro objeto que não é aquele da tua escolha desejante, isso se chama fidelidade. Né? Às vezes até infelizmente, né, Patrícia? Porque às vezes você quer se desligar do objeto e não consegue.
Difícil.
Mas a fidelidade é onde a tua libido está direcionada. Não é um vou olhar as tuas mensagens no celular, não é normatizar, tá, nós vamos ter um relacionamento aberto, mas só pode ter um Valenight, só pode ficar com a pessoa.
É porque tem tantas regras,
nossa,
né?
Nossa, tá pior do que o casamento tradicional.
Exatamente. E aquilo vira um sofrimento
romano,
né?
Muitas normas.
Porque tem muita coisa que você tem que cumprir ali para ter, teoricamente, uma liberdade, né? Sexual, de escolha, de libido, de objeto, né?
Exato. E eu entendo que tudo nós precisamos nomear para poder dar conta no discurso das questões que se apresentam. Mas nem tudo nós vamos ter linguagem suficiente para isso, né? Então, essa questão dos relacionamentos, como você falou, né? Qual é a ditadura para uma mulher hoje? O grande medo é que ela caia na demanda de ser essa mulher perfeita, que dá conta de tudo. Que vai ser uma excelente mãe, vai ser uma excelente amante, vai ser uma excelente profissional. Ela vai ser o que ela dá conta de ser. Qual que é? Onde que está o nível? O que que vai dizer que é o certo ou o errado? Então, eu acho que se eu tivesse que dizer em uma única palavra, seria cuidado com a síndrome da heroína. Eu tenho muito medo quando chega dia da mulher, dia das mães também, né? Que tem sempre uma confusão entre dia da mulher e dia das mães.
Sim.
Mas tenho muito medo que comece, a poderosa, que dá conta de a super mulher. Nossa, tem uma armadilha tão grande aí.
E às vezes a gente nem quer esse título, né?
Não, a gente não tem que querer nunca esse título.
Essa que é a questão,
nunca,
né?
Porque ele é muito pesado. Ele é muito pesado porque ele te impõe metas inalcançáveis. E como elas são inalcançáveis, com certeza a única garantia que você tem é que você vai se sentir angustiada e culpada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém tem que ser a heroína. A gente, sendo quem nós somos, já está de bom tamanho e ainda a gente está na busca disso. Quem sou eu, né? Quem sou eu? O que realmente eu quero, qual é a história que eu quero escrever. Eu gosto de dizer, né, quando você olha para trás, que trilha você deixou? E quando você olha para frente, onde você quer chegar? As tuas escolhas são embasadas para quê? Outra coisa que me chama muita atenção, as mulheres sempre falam de quando elas estão falando do relacionamento, na maioria das vezes aparece ali interdito que elas chegam num relacionamento para serem escolhidas e não para escolher. Então, elas querem saber o quanto o outro a deseja. Mas, então, é mais um para ir lá oferecer algo e não buscar algo. Isso é muito perigoso também, né? Nas relações, você está onde você quer estar, tentando conquistar aquilo que você deseja, ou você está ali oferecendo algo que possa ser um objeto de desejo do outro? é perigoso esse discurso.
Eu vou colocar duas questões agora, que eu acho que é super importante a gente falar dentro desse nosso tema. Primeiro, a violência contra a mulher, o feminicídio. A gente está com dois casos aí muito recentes, né, inclusive no futebol. Né?
Uhum.
Por que que os homens desejam nos matar, nos violar? O que você acha que é isso? Por onde passa isso? E uma normalização disso, né?
Sim.
Né? Teve um que está saindo, sim, inclusive, porque tem dinheiro, sim, né? Então, assim, né, quanto custa
nós temos um
estuprar uma mulher,
exato,
né?
Exato, nós temos um atravessamento aí capitalista, né?
Uhum.
Nós não estamos daí jamais falando da relação subjetiva entre dois sujeitos. E, aliás, quando eu vou além ainda, Patrícia, sim, nós estamos falando do feminicídio, tem a violência do homem para com a mulher, mas não somente. Então, uhum, isso também é um recorte que precisa ser dito. Eu tenho alguns casos no consultório onde é o contrário.
Sim.
Por incrível que pareça. Uhum. Né? Então, nós temos que falar, eu gosto de falar da violência de um sujeito para o outro. Tá? Quando nós vamos falar da violência de um sujeito para o outro, nós estamos falando que um dos dois não está sendo visto como sujeito. Porque um dos dois está sendo reduzido à condição de objeto. Um homem que quer matar uma mulher, ele não vê uma mulher. Ele vê um objeto. Objeto dejeto, um objeto a ser sacrificado, descartado.
Uhum.
Então, não tem sujeito ali. E isso é histórico também.
Uhum.
Né? Quando que as mulheres são vistas como sujeito? Elas precisam ser vistas como sujeito para não correr o risco de ser vistas como objeto. Eu gosto de... Eu lembro de uma professora antiga, que, lá no, na graduação ainda, né? Ela usava uma frase muito interessante: cuidado com as frases onde você está, porque se você não for o sujeito, você vai ser o objeto.
Uhum.